O Corvo, de Edgar Allan Poe. Em certo dia, a hora da meia-noite que apavora, eu caindo de sono e exausto de fadiga ao pé de muita lauda antiga de uma velha doutrina, agora morta, ia pensando, quando ouvi à porta do meu quarto um soar devagarinho, e disse estas palavras tais: é alguém que bate à porta de mansinho. Há de ser isso e nada mais. Ah, bem me lembro. Era no glacial dezembro. Cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava repouso. Em vão. A dor esmagadora destas saudades imortais, pela que ora nos céus anjos chamam Lenora, e que ninguém chamará jamais. E o rumor triste, vago, brando, das cortinas ia acordando dentro em meu coração um rumor não sabido, nunca por ele padecido. Enfim, por aplacá-lo aqui no peito, levantei-me de pronto e, com efeito, disse, é visita amiga e retardada que bate a estas horas tais. É visita que pede a minha porta entrada. Há de ser isso e nada mais. Minha alma então sentiu-se forte. Não mais vacilo e desta sorte falo. Imploro de vós, ou senhor ou senhora, me desculpeis tanta demora. Mas como eu, precisando de descanso, já cochilava, e tão de manso e manso batestes, não fui logo prestemente certificar-me que aí estais, disse. A porta escancaro. Acho a noite somente, somente a noite e nada mais. Com longo olhar escruto a sombra, que me amedronta, que me assombra, e sonho que nenhum mortal haja sonhado. Mas o silêncio amplo e calado, calado fica. A quietação, quieta. Só tu, palavra única e dileta, Lenora, tu como um suspiro escasso da minha triste boca sais. E o eco que te ouviu murmurou-te no espaço. Foi isso apenas, nada mais. Entro com a alma incendiada. Logo depois, outra pancada. Soa um pouco mais tarde, eu voltando-me a ela. Seguramente há na janela alguma coisa que sussurra. Abramos. Ela, fora o temor, eia, vejamos a explicação do caso misterioso dessas duas pancadas tais. Devolvamos a paz ao coração medroso. Obra do vento e nada mais. Abro a janela e de repente vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias um minuto, um instante. Tinha o aspecto de um lorde ou de uma lady, e pronto e reto, movendo no ar as suas negras alas. Acima voa dos portais, trepa no alto da porta, em um busto de palas. Trepado fica e nada mais. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com o gesto severo, o triste pensamento sorriu-me ali por um momento e eu disse: ó tu que das noturnas plagas vens, embora a cabeça nua tragas, sem tupete, não és ave medrosa. Dize os teus nomes senhoriais, como te chamas tu na grande noite umbrosa? E o corvo disse: nunca mais. Vendo que o pássaro entendia a pergunta que lhe eu fazia, fico atônito, embora a resposta que dera dificilmente lhe a entendera. Na verdade, jamais homem ha visto coisa na terra semelhante a isto. Uma ave negra, friamente posta num busto acima dos portais, ouvir uma pergunta e dizer em resposta que este é o seu nome. Nunca mais. No entanto, O corvo solitário não teve outro vocabulário, como se essa palavra escassa que ali disse toda sua alma resumisse. Nenhuma outra proferiu, nenhuma, não chegou a mexer uma só pluma até que eu murmurei. Perdi outrora tantos amigos leais, perderei também este em regressando à aurora. E o corvo disse, nunca mais. Estremeço. A resposta ouvida é tão exata, é tão cabida. Certamente, digo eu, essa é toda a ciência que ele trouxe da convivência de algum mestre infeliz e acabrunhado e um implacável destino acastigado, tão tenaz, tão sem pausa nem fadiga, que dos seus cantos usuais só lhe ficou, na amarga e última cantiga, esse estribilho. Nunca mais. Segunda vez nesse momento, sorriu-me o triste pensamento. Vou sentar-me defronte ao corvo magro e rudo, e mergulhando no veludo da poltrona que eu mesmo ali trouxera, achar, procuro a lúgubre quimera. A alma, o sentido, o pávido segredo daquelas sílabas fatais, entender o que quis dizer a ave do medo grasnando a frase, nunca mais. Assim posto, devaneando, meditando, conjecturando, não lhe falava mais. Mas se lhe não falava, sentia o olhar que me abrasava. Conjeturando fui, tranquilo, a gosto, com a cabeça no macio encosto onde os raios da lâmpada caíam, onde as tranças angelicais de outra cabeça outrora ali se desparziam e agora não se esparzem mais. Supus então que o ar mais denso todo se enchia de um incenso, obra de serafins que pelo chão roçando do quarto estavam meneando um ligeiro turíbulo invisível. E eu exclamei então, um Deus sensível manda repouso à dor que te devora dessas saudades imortais. Eia, esquece, eia, ouvida essa extinta Lenora. E o corvo disse, nunca mais, profeta, ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre, escuta, ou venhas tu do inferno onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado, venhas do temporal que te há lançado nesta casa onde o horror profundo tem os seus lares triunfais, dize-me, existe acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse, nunca mais. Profeta, ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre, escuta, atende, escuta, atende. Por esse céu que além se estende, pelo Deus que ambos adoramos, fala. Dize a esta alma, se é dado ainda escutá-lo no Éden celeste, a virgem que ela chora nos retiros sepulcrais, essa que ora nos céus anjos chamam Lenora. E o corvo disse, nunca mais. Ave ou demônio que negrejas, profeta ou o que quer que sejas, cessa, ai, cessa, clamei levantando-me, cessa, regressa ao temporal, regressa à tua noite, deixa-me comigo, vai-te, não fica no meu casto abrigo pluma que lembre essa mentira tua, tira-me ao peito essas fatais garras que abrindo vão a minha dor já crua. E o corvo disse, nunca mais. E o corvo aí fica, ei-lo trepado no branco mármore lavrado da antiga Palas. Ei-lo imutável, ferrenho, parece ao ver-lhe o duro senho um demônio sonhando. A luz caída do lampião sobre a ave aborrecida no chão espraia a triste sombra. E fora daquelas linhas funerais que flutuam no chão, a minha alma que chora não sai mais. Nunca, nunca mais. Do narrador. Carlos Eduardo Valente é ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha. Sempre na batalha por novos desafios. Também brinca com fotografia e edição de vídeos, porque viver é bom demais. Contato: carlão50@gmail.com